DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Angola, presidente João Lourenço não pôs fim à política da bajulação no MPLA. Está a se beneficiar dela?
Nós é que elegemos o líder. E quando se elege um líder, o papel dos militantes é apoiar esse líder para cumprir o seu mandato.
Violência mancha as duas primeiras semanas da campanha eleitoral em Moçambique.
Vimos as agressões, resultante até de emoção e de intolerância. Vimos o seu em Muamba, na província de Maputo, recentemente.
E na Tunísia, a repressão a candidatos emigrantes ofusca a corrida eleitoral. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você está com a DW África. Continue conosco. Bom dia. O presidente angolano João Lourenço prometeu que iria acabar com a cultura de bajulação no seu partido, o MPLA. Mas encontra-se agora no centro de uma crise interna com aparentes divisões entre os camaradas. As manifestações de lealdade de Lourenço criticava parecem agora estar a ser usadas para consolidar o seu poder no partido. A questão que se levanta é: será Lourenço vítima ou beneficiário da bajulação que ele próprio condenou? Sandra Kiala.
Quando João Lourenço assumiu a liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, em 2018, prometeu romper com o passado de reverência e culto de personalidade. Essas práticas que, segundo ele, enfraquecem a coesão e a eficiência do partido. Na época, Lourenço declarou abertamente que o culto de personalidade e a bajulação são nefastos. 6 anos depois, essa promessa parece ter desvanecido. No último sábado, 7 de setembro, uma marcha em apoio ao presidente João Lourenço reuniu milhares de militantes em várias províncias. Foi uma manifestação promovida oficialmente para demonstrar lealdade à liderança de Lourenço. Nas redes sociais, ouviam-se os apelos mesmo antes da marcha.
Vamos apoiar o líder! Nós estamos com o líder! Estamos com João Manuel Gonçalves Lourenço!
O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, defendeu que
nós é que elegemos o líder. E quando se elege um líder, o papel dos militantes é apoiar esse líder para cumprir com o seu mandato.
Para muitos críticos, essa demonstração pública de apoio esconde uma tensão interna crescente dentro do partido. Veteranos do MPLA, como Dino Matrosse, ex-secretário-geral, têm sido acusados de conspirar para promover uma alternativa à liderança de Lourenço. Especulou-se nas redes sociais que Matrosse apoiaria Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandô como candidato para o Congresso de 2026. Dino Matrosse disse em declarações à agência Lusa que essas alegações não têm qualquer fundamento. Ainda assim, os rumores prosseguem, sobretudo tendo em conta declarações de figuras de peso no partido, incluindo do general Higino Carneiro, que admitiu há uns meses candidatar-se à presidência do MPLA. O próprio presidente João Lourenço já se referiu a jogos de influência dentro do partido que buscariam manipular o processo de sucessão. Há quem queira impor a sua vontade sobre o partido, mas a liderança é eleita democraticamente, criticou Lourenço. Analistas observam que a cultura da bajulação, algo que o presidente inicialmente prometeu combater, parece estar sendo usada para consolidar o seu poder. Graça Campos, jornalista e analista político angolano, é contundente na sua avaliação.
Essa diretiva do MPLA tem, obviamente, a anuência do presidente. Isso prova que o presidente ama ser bajulado.
Segundo Graça Campos, as divisões atuais no MPLA podem ser difíceis de superar, uma vez que envolvem figuras de peso dentro do partido, incluindo veteranos. Apesar das tensões internas, figura como ex-deputado do MPLA, especialista em ciência política, João Pinto, minimizam a gravidade das tensões no partido.
O MPLA é um partido coeso, como na história, toda a sua história, o MPLA sempre viveu crises.
Paulo Pombolo, secretário-geral do MPLA, rejeita veementemente a ideia de que o MPLA esteja dividido.
O
o MPLA é o único. O MPLA do Agostinho Neto, o MPLA do José Eduardo Santos, o MPLA do João Manuel Gonçalves Lourenço.
Mas Graça Campos vê a situação de forma diferente. Para ele, a marcha de apoio e as diretrizes do secretariado do MPLA são prova de que a bajulação, outrora condenada, se tornou uma ferramenta política. O acadêmico João Pinto não concorda.
Ora, é tradição no nosso país os partidos políticos organizarem marchas de apoio.
Com a aproximação do Congresso Extraordinário de 2026, resta saber se João Lourenço conseguirá manter o controlo sobre o MPLA ou se divisões internas culminarão numa luta intestina pelo poder. Sandra Chiala, DW, A Voz da Alemanha.
Na sua opinião, Gelou está a se beneficiar da bajulação que ele próprio condenou? Foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Amadou Buarugás escreveu de Bissau: naturalmente, penso que João Lourenço está a se beneficiar da bajulação. Adilson Lutero escreveu: Satanás não expulsa demônios. E Quito Genuíno Quito escreveu: como se diz, Gelou deu um tiro no próprio pé. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Ministério Público anunciou ontem que vai confiscar a aeronave apanhada no último sábado com mais de 2,5 toneladas de cocaína, droga vinda da Venezuela. Ontem, a Polícia Judiciária Guinense também entregou ao Ministério Público os 5 suspeitos que vinham a bordo do avião. O tema é extremamente polêmico no país e os partidos da oposição acusam o governo de Omar Sissoko Embaló de encobertar o tráfico de droga na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o helicóptero do candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, sofreu um incidente em Manica, mas a polícia descartou sabotagem. O helicóptero, que fazia parte da comitiva de Chapo, teve uma implosão no último dia 3 deste mês, em Machase, na província de Manica. A informação foi confirmada ontem pela polícia, que, entretanto, esclareceu que a situação se deveu apenas ao calor intenso. A ONG moçambicana Centro de Integridade Pública, CIP, acusou ontem os Estados Unidos e a União Europeia de ignorarem irregularidades registradas em escrutínios em Moçambique. A acusação vem um dia antes do início, nesta terça-feira, em Maputo, da apresentação da missão de observação eleitoral da União Europeia em Moçambique. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique diz que está perplexo face aos constantes adiamentos da discussão pelo Parlamento da proposta de revisão da Lei da Polícia. O documento estava incluído nos materiais agendados para a última sessão da legislatura, mas acabou sendo adiado por tempo indeterminado. Para Bernardino Rafael, a atual lei está desatualizada e o comandante-geral diz que é difícil dirigir uma instituição regida por uma legislação assim.
Os colegas que estão ansiosos a perguntar, mas então nós mesmo existimos? Por que, que nós não somos reconhecidos? Não, somos reconhecidos. Os moçambicanos reconhecem a sua polícia, porque cada um dos moçambicanos tem um membro da família, incluindo aqueles que têm receio de aprovar a lei, têm familiares polícias. Tem, nas cerimônias fúnebres, nas missas, na igreja, vão com familiares polícias, mas têm receio de aprovar a lei, os porquê não sabemos.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana disse acreditar que o próximo parlamento, que emergirá das eleições de 9 de outubro, poderá dar resposta às necessidades do setor. Arranca esta terça-feira no Tribunal Constitucional de Luanda o processo para legalizar a formação política para já servir Angola. E o governo cabo-verdiano deverá decidir hoje, em Conselho de Ministros, a data das próximas eleições autárquicas no país.
DW África. Deutsche Welle.
Confrontos entre apoiantes de partidos políticos e a destruição de material de campanha já resultaram na detenção de 19 pessoas em Moçambique nas 2 primeiras semanas da campanha eleitoral. A polícia e líderes religiosos apelam à harmonia e à tolerância política. Mais detalhes com Delfim Anacleto, em Pemba.
No distrito de Muamba, província de Maputo, apoiantes do partido Frelimo e da Renamo envolveram-se em confrontos violentos durante o fim de semana no decurso da campanha eleitoral. Outro incidente envolveu membros da Frelimo e do Podemos no distrito de Quamba, na província de Niassa, no norte de Moçambique. Neste último caso, a polícia interveio para evitar um desenlace mais grave. Estes incidentes ocorreram após um período inicial relativamente tranquilo na campanha rumo às eleições gerais de 9 de outubro. Esta segunda-feira, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, afirmou que os confrontos envolvendo caravanas de campanha são impulsionados pela intolerância entre apoiantes de partidos adversários.
Vimos as agressões resultante até de emoção e de intolerância. Vimos seu em Muamba, na província de Maputo, recentemente, e outros casos que são evitáveis, mas alguns membros, tomados por emoções, acabam praticando ofensas corporais.
A destruição de material de propaganda de partidos adversários é outro ilícito que tem manchado a campanha eleitoral em Moçambique. A polícia já deteve 19 indivíduos envolvidos nestes casos. O chefe da corporação apela aos partidos concorrentes e a todos envolvidos na campanha para adotar uma postura de tolerância.
Não lute, não se atire pedras, porque, afinal de contas, nós todos somos deste país. Não é possível evitar moçambicanos se cruzar. Não é possível. Os moçambicanos vão se cruzar, mesmo que não queira.
Os líderes religiosos também se juntam ao apelo pela tolerância política neste período eleitoral em Moçambique. O líder religioso Al-Bashir Chanquinho de Pemba pede ponderação e uso do bom senso durante a campanha.
Não existe melhor coisa nesta vida que a paciência, que o ponderar, que usar o juízo no lugar e criar todos os meios para manter a paz e a harmonia.
Alberto Sabão, outro líder religioso, reforça a mensagem de paz.
Pedirmos aos partidos políticos, principalmente a camada juvenil, é que neste momento seja um momento de festa, não de problemas.
Os eleitores moçambicanos são chamados a eleger a 9 de outubro o novo chefe do Estado, o novo Parlamento, novas Assembleias Provinciais e Governadores. Delfim Anacleto, DW.
Na Tunísia, a repressão a candidatos emigrantes tem dominado a corrida eleitoral. Enquanto o país caminha para as eleições presidenciais em 6 de outubro, os observadores alertam que a votação poderá não ser democrática e afirmam que o presidente em exercício, Kais Saied, está a prejudicar a base democrática da votação. É que dos 17 candidatos que anunciaram concorrer à presidência, 14 foram detidos ou impedidos de concorrer. Na segunda-feira, a Comissão Eleitoral Independente Tunisina aprovou apenas 3 candidatos ao todo, excluindo outras 3 candidaturas que o Tribunal Administrativo havia reintegrado no final de agosto. Na verdade, muitos observadores afirmam que a Comissão Eleitoral não é assim tão independente, já que o próprio presidente Saied nomeou todos os seus 7 membros. Heike Löschmann é diretora em Tunis na Fundação Alemã Reichenspiel, ligada ao partido Os Verdes. Com a decisão da Comissão Eleitoral Independente de não aceitar a decisão do Tribunal Administrativo sobre a admissão de 3 candidatos adicionais, o processo foi finalmente deslegitimado. Além de Saied, Zohair Makhatsui, um ex-membro do parlamento, e Ayrit Zamel, um empresário que lidera um pequeno partido pró-negócios, foram admitidos como candidatos. No entanto, não se sabe se um deles ainda poderá concorrer. Após a aprovação como candidato, as forças policiais detiveram Ayrit Zamel temporariamente em 4 de setembro. Seu advogado disse à agência de notícias AP que ele foi acusado de falsificar assinaturas, o que ele nega. Será tudo isso um presságio do retorno ao regime autocrático na Tunísia? Antes da afirmativa, relembremos a trajetória do presidente Saied. Kais Saied, um ex-professor de direito de 66 anos, foi eleito democraticamente em 2019, com uma maioria de 72% dos votos. No entanto, para consolidar o seu poder, desmantelou a maioria dos órgãos democráticos do país em julho de 2021. Desde então, passou a reprimir a dissidência política, a amordaçar a mídia independente e a esvaziar a independência do judiciário. E tudo isso se tornou parte da nova realidade tunisina, dizem as organizações de direitos humanos. O Saied também dispensou a maioria dos membros do gabinete e reprimiu as principais figuras da oposição. Hamza Medeb é analista sobre o Médio Oriente baseado em Tunis. A situação atual não tem precedentes, pois o presidente quer ser reeleito afastando seus concorrentes, sem permitir a concorrência às eleições livres e justas. Além das questões políticas que envolvem a consolidação de Saied no poder, a repressão às organizações pró-migração também tem gerado controvérsia. Escritórios foram fechados, contas confiscadas e pessoas presas. Saied enfatizou que sua reeleição seria fundamental para a Guerra de Libertação Nacional, que ele afirma ser marcada por uma crise migratória.
DW Notícias.
As forças de defesa de Israel atacaram na madrugada desta terça-feira uma zona humanitária no sul da faixa de Gaza. 40 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, disseram autoridades locais. Israel sublinhou que o alvo era um centro de comando do movimento islamita Hamas. A Rússia anunciou hoje a morte de uma criança na sequência de um ataque ucraniano na região de Moscovo, depois de ter avançado o abatimento de pelo menos 71 drones durante esta noite. No Chad, pelo menos 341 pessoas morreram devido às inundações que atingem o país desde o final de julho e cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas de alguma forma pela catástrofe. Durante o último fim de semana, chuvas torrenciais atingiram as montanhas e desertos normalmente áridos no norte de África, causando inundações que mataram aproximadamente 2 dúzias de pessoas também em Marrocos e na Argélia, destruindo casas e infraestruturas. Na Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan condenou o assassinato brutal de um membro do principal partido da oposição que foi raptado, espancado e encharcado com ácido. Na sexta-feira, Mohamed Ali Kibau, de 69 anos, foi forçado a sair de um autocarro por supostos agentes de segurança quando viajava para sua cidade natal, Tanga. Nos Estados Unidos, os candidatos à presidência, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, defrontam-se hoje num debate histórico e o único previsto até o momento, antes do pleito eleitoral norte-americano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que respeita a decisão do ex-candidato presidencial pela maior coligação de oposição ao seu governo, Edmundo González Urrutia, de deixar o país rumo à Espanha após apresentar um pedido de asilo. O Papa Francisco disse esta segunda-feira que Timor-Leste, precisa de renovar o impulso na evangelização contra tudo o que humilha e destrói a vida humana, incluindo a violência e a falta de respeito pela dignidade das mulheres. O Papa iniciou na segunda-feira uma visita de 3 dias à capital timorense. E no futebol, a seleção angolana de futebol, comandada pelo treinador português Pedro Gonçalves, venceu ontem em casa o Sudão por 2-1 e lidera o Grupo F, após a segunda jornada da corrida à Taça das Nações Africanas, o CAN, de 2025.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos, na sua opinião, Gelo está a se beneficiar da bajulação que ele próprio condenou? Victor Zequeu escreveu muitíssimo e simplesmente. Amadou Buarugás deixou um longo comentário. Naturalmente, penso que sim, ele está a se beneficiar da bajulação, porque se formos ver muito bem dentro do MPLA, o que está na origem dessa crise interna que o partido está a se deparar é a própria bajulação que Lourenço tinha criticado antes e que agora ele tira proveito através desse fenômeno a fim de consolidar o seu poder no partido. Mas, portanto, ao meu entender, o melhor caminho que o presidente Lourenço deve andar para evitar futuras consequências de danificar o partido, de estragar o partido, é apostar no diálogo interno e voltar a andar nas linhas retas conforme manda as leis e estatutos do partido. Léo Paulo escreveu, Moçambique e Angola parecem gêmeos e José Admílio Admilto Francisco escreveu, sim, tem se beneficiado. Com este comentário, colocamos um ponto final neste Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Tainá Mansani e edição de Nadi Sufo. Lembramos, retornamos logo mais à noite. Até lá, tenha um excelente dia.